Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, boa noite. Estou ouvindo? Estou ouvindo bem? Sim. João capítulo 10. E aí você deve estar se perguntando, né? De novo João? Sim, de novo João. Não combinamos uma série no Evangelho de João, mas estamos analisando algumas histórias que aconteceram no Evangelho de João. E quando a gente chega no capítulo 10, é muito interessante porque a gente passou pelo capítulo 9. Não só pelo capítulo 9, mas a gente viu o capítulo 1, alguma parte de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. A gente viu João capítulo 5. Vocês lembram o que aconteceu lá em João capítulo 5? Quando Jesus entra no tanque de Betesda e ele cura um homem que estava paralítico há quantos anos? 38 anos. Paralítico há 38 anos. Então Jesus ele vai de encontro àquele homem, ele cura aquele homem, ele pega a maca, sai andando ali pelos lugares, as pessoas reclamam, né, os fariseus, para ser mais exato, porque Jesus tinha feito aquela cura que dia? No sábado. E aí chega no capítulo 6, a gente não viu nenhuma pregação no capítulo 6 até o momento, mas lá no capítulo 6 a gente tem a multiplicação dos pães e dos peixes, sabe aquela história bem famosa que normalmente a gente costuma contar para as crianças, né, da multiplicação dos pães e dos peixes? Uma história muito tão famosa que até quem não é de igreja conhece. Eu, por exemplo, antes de frequentar qualquer tipo de igreja, eu conhecia essa história. De alguma forma, eu ouvi essa história e eu sabia que ela existia. Aí a gente chega no capítulo 7, tem algumas histórias também, onde a gente vê o Senhor Jesus vendo ali a incredulidade, né, dos seus irmãos, né, da sua família. Ali começou também a festa dos tabernáculos, e a gente também viu uma porção desse capítulo 7, na semana retrasada, se eu não me engano, de João capítulo 7, dos versículos 7 até o 14. E aí, a gente entra no capítulo 8, e o capítulo 8 também tem uma história muito conhecida, que é da mulher adúltera. E também Jesus ele se declara como a luz do mundo. E aí sim, a gente chega no capítulo 9, uma história que a gente também observou, que a gente leu, que a gente estudou, que é a cura do cego de nascença. Vocês lembram disso? Jesus ali diante de um homem que era cego desde quando ele nasceu. Jesus então faz um lodo ali com a sua saliva e a terra, passa nos olhos daquele homem e pede para que ele vá se lavar no tanque. Qual que era o nome do tanque, vocês lembram? Tanque de Siloé. A Betesda foi lá no capítulo 5, foi no tanque de Siloé, e aí ele foi lá, se lavou no tanque e passou a enxergar. E aí, diante desse cenário, Jesus, esse homem na verdade que foi curado por Jesus, ele começa a ser questionado pelos fariseus. E é porque Jesus estava andando com seus discípulos, e aí os discípulos veem aquele homem cego, e eles fazem uma pergunta: quem pecou para que esse homem fosse cego? Ele ou os pais dele? E qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem os pais. Tudo que está acontecendo, ele tem essa doença, né? Ele é cego, para que Deus seja glorificado. E aí então Jesus realiza a cura daquele homem. E ele então passa a enxergar. Só que a história continua desse homem. E ele então começa a glorificar o Senhor, ele encontra Jesus no templo, né, em certo momento. E aí então Jesus, ele passa a ser questionado pelos fariseus novamente, pelos judeus ali, que viram essa cura de Jesus. E quando que Jesus curou esse cego? Num sábado. Então, de novo, Jesus ele estava curando no sábado, então trazendo, entre aspas, problemas para ele, porque os fariseus não faziam nada no sábado. Ou pelo menos eles achavam que não deveria ser feito nada no sábado. E aí chega no capítulo 10. E aí você pode estar falando, né? Não, no capítulo 10 passou a história do cego de nascença, então aqui é outro capítulo, é outra situação. Não. Aqui ainda está rolando toda aquela discussão entre Jesus e os judeus e os fariseus. Quando eu falar judeus, entendo como os judeus, como os fariseus também, que eram os mestres da lei ali, homens que sempre estavam questionando Jesus, os seus feitos e tudo que ele fazia com relação a curas, com relação aos milagres, os sinais que ele tinha. E a gente chega então no capítulo 10. E no capítulo 10 é um capítulo muito rico, que tem muitas informações. Hoje a gente vai ver do versículo 1 até o versículo 16 só. E o tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o bom pastor. E quando a gente lê o Evangelho de João, a gente tem o que é chamado de o sete eu sou de Jesus. Então ele fala que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a ressurreição e a vida, enfim. São sete eu sou de Jesus. Então ele fala, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E no capítulo 10, aparecem dois desses sete eu sou, que é eu sou o bom pastor e eu sou a porta. E a gente vai ver isso ao longo da nossa leitura e do nosso estudo aqui nesse momento. Então hoje, o que a gente vai aprender sobre esse capítulo, ou que a gente pode aí tirar para nós? A gente vai ver que o verdadeiro pastor, ele não explora as suas ovelhas, mas ele cuida, ele traz segurança e dá vida para cada uma delas. Então, João capítulo 10, versículos de 1 a 16, nos diz assim, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas... Espera aí, deixa eu só voltar aqui, que fica mais fácil para mim. Eu estou ficando já necessitado de um óculos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte... Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos porque a gente tem o privilégio de estarmos aqui reunidos neste local e ler uma porção daquilo que o Senhor deixou a nós como revelação. E pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando, nos confortando também. Tu sabes as necessidades, Pai, do coração de cada um de nós. Então que o Senhor venha falar conosco nessa noite. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Então, esse texto de João capítulo 10, ele é um texto também muito conhecido. E ele traz algumas alusões a alguns textos também do Antigo Testamento. A gente vai ver isso no dia de hoje. E hoje, então, a gente vai ver aí cinco pontos com relação a esse texto, né? Com relação àquilo que Jesus ele quer trazer para nós aqui com relação a esses ensinamentos. E lembrando que Jesus ele está diante aqui de um questionamento dos fariseus e judeus. Eles estão ainda incomodados com o que Jesus fez com relação ao cego, porque ele curou o cego num dia de sábado. E agora, então, diante desse capítulo, Jesus ele não está aqui acabando com tudo o que aconteceu no capítulo 9, mas ele está continuando. E aí ele vai usar de uma parábola para mostrar que os fariseus, que se achavam os super sábios, né, os intelectuais, eles simplesmente não eram de fato pastores daquelas pessoas, daqueles pessoas que necessitavam, né, de algo, de algum milagre, enfim, aquelas pessoas que frequentavam as sinagogas, os lugares onde tinha ali algum tipo de aprendizado. E Jesus, então, ele usa essa figura do pastor e das ovelhas para mostrar que aqueles homens, eles não eram os pastores daquelas ovelhas, né, daquela multidão, mas que Jesus, sim, era o grande pastor. E aí, o nosso texto que a gente acabou de ler, ele vai trazer para a gente algumas informações sobre quem é Jesus. Quem é Jesus e quem são as ovelhas de Jesus? E além de dizer quem é Jesus e quem são as ovelhas de Jesus, ele vai falar o que Jesus fez e o que Jesus faz por essas ovelhas. E aí, o nosso texto, no versículo 1, começa com uma expressão que ela é muito encontrada também no Evangelho de João. Ela é muito comum quando Jesus ele quer enfatizar algo. Sabe quando a gente quer falar, contar alguma coisa para alguém, e a gente quer trazer uma ênfase? Não, é sério que eu estou falando. É muito verdade. Aí, quando a gente é criança, né? Eu lembro que quando eu queria falar algo para os meus amigos que era verdadeiro, que eu queria trazer uma certeza, eu falava, eu juro. E eu falava o quê? Eu juro pela minha mãe que é verdade. Quem já fez isso? Quem já jurou pela mãe? Levanta a mão. Já, né? Várias vezes. Eu falava isso direto, porque eu queria dar certeza do que o que eu estava falando era realidade, era uma verdade. Então eu jurava. E aí Jesus, quando ele diz em verdade, ele está trazendo uma afirmação, uma ênfase para aqueles homens. E eles entendiam isso que Jesus está fazendo, porque isso era muito comum na escrita judaica, né? Para os judeus era muito normal isso. Então Jesus está falando, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então Jesus, ele vai falar que aquele que não entra pela porta do aprisco, esse não é o pastor de verdade. E o que é um aprisco? O que é um aprisco? O aprisco simplesmente ele é o local onde as ovelhas ficam guardadas, vamos dizer assim, né? A casa das ovelhas. E normalmente os apriscos, na época de Jesus, eles eram cercados, né? Seja por pedras, e aí alguns colocavam algum tipo de arame, né? Farpado, para que ou a ovelha não fugir, ou para dificultar a entrada dos ladrões ou dos predadores. Então normalmente esse aprisco ele era feito de pedras, né? Essas pedras empilhadas. Então ela era uma proteção contra os lobos, contra os leões, os ursos, os ladrões que roubavam ovelha. Então imagina, para o cara roubar uma ovelha, o cara tem que ser forte, hein? Para entrar no aprisco, botar no ombro, pular o aprisco e sair correndo com a ovelha. O cara tinha que ser bom. E esse aprisco, ele então tinha vários ali, na verdade, dentro de um aprisco podiam ficar vários rebanhos. Então vamos supor que eu tenho um rebanho, o Paulo tem um rebanho também, e aí a gente juntava ali no mesmo aprisco e colocava as nossas ovelhas ali. Então era normal também o pessoal dividir alguns rebanhos. Eu sei que o Paulo ele tem ali uns rebanhos, hein? Se você não sabia, ele tem. Brincadeira, tem não. Quer dizer, não sei, né? Então, qualquer entrada ou saída do aprisco, na verdade, existia uma entrada e uma saída para o aprisco. que era uma portinha, onde as ovelhas entravam, né, para ali dormir, para comer, enfim. Ou elas saíam, né, quando o pastor queria levar elas para um outro lugar, para comer algum outro tipo de grama, né, mais gostosa, enfim. Então, essa é a função do aprisco. Então, é desse aprisco que Jesus está falando. E Jesus, então, ele fala que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, pela entrada. Ele sabe, ele é o dono do aprisco. Ele entra porque ele é o dono, ele sabe, ele conhece as suas ovelhas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Porém, muitos naquela época se fingiam como os pastores das ovelhas, como nós vimos, daquelas pessoas, dos judeus, de outros judeus, né, que necessitavam de um aprendizado, que necessitavam de uma ajuda de algum tipo, seja físico, seja financeiro, né, como a gente costuma ver também em vários textos na Bíblia, né, pessoas pedindo esmolas na porta do templo. Então esses homens, eles se sentiam superiores e eles achavam que eles eram os pastores dessas ovelhas. Mas Jesus está falando que aquele que entra pela porta, esse sim é o dono da casa. E aí, Jesus, ele já está começando aqui a incomodar esses fariseus, incomodar esses homens. Porque, a gente continua no versículo 2, até o versículo, vamos ler até o versículo 6, que diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então aqui é algo interessante para nós. Porque Jesus, ele quer trazer algo para os fariseus, para os judeus. E ele traz em formato de uma parábola. E a parábola, ela é algo que é muito usado também no ensino judaico, tanto com crianças como adultos. Então eles usavam ali questões do dia a dia, seja de agricultura, seja de pastoreio ou de qualquer outra situação normal para os judeus. E daquela situação normal, Jesus tirava algum ensino, alguma aplicação para a vida deles. E aí, quando a gente lê essa parte aqui, desses seis versículos, a gente vê que no versículo 4, por exemplo, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. E como eu falei, as pessoas às vezes dividiam o mesmo aprisco, né, com os seus rebanhos ali, e quando um pastor entrava e ele falava, as suas ovelhas prontamente já vinham. E as que não eram dele, não vinham, porque elas não reconheciam a voz do pastor. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tem um negócio legal que a gente vai ver aqui mais para frente. Mas, dos versículos 3 e 4, quando o pastor de fato é o dono do aprisco, as ovelhas o recebem bem. As ovelhas sabem que aquele pastor de fato é o pastor delas. Imagina, trazendo para a nossa vida, né, aqui, de igreja, porque tem os pastores aqui, né? Tem eu, que estou com um pastor, o pastor Patrick também. Imagina, chega um outro cara aqui que vocês nunca viram na vida. E ele vem aqui na frente: a partir de agora eu sou o pastor de vocês. Sem ninguém falar nada. Vocês iam estranhar, de alguma forma. Não, quem que é esse aí? Nunca ouvi falar e tal, está falando que é o pastor. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. E ele começa a falar um monte de coisa aqui, estranha, esquisita. Opa, você vai entender, você vai saber. E é mais ou menos isso o que Jesus está querendo ensinar aqui e mostrar. Tem um vídeo, você vai dar para passar o vídeo? A gente vai passar um vídeo para vocês que é muito legal e que faz todo sentido e que mostra para a gente o que eu estou querendo dizer mais ou menos com relação à ovelha ouvir a voz do pastor. Boa, obrigado. Vocês viram, né? Vocês conseguiram entender o vídeo, né? Então, três pessoas ali tentaram chamar as ovelhas, e as ovelhas nem ligaram para aquelas pessoas. E E aí quando chega o pastor delas mesmo, aquele que cuida, aquele que leva para os pastos ali para poder comer, aquele que limpa, que quando corta, né, o pelo quando tem que cortar, que cuida da saúde delas, ele chega e começa a falar com elas rapidinho. Ou primeiro elas começam a falar, né, depois elas vêm e vão seguindo ele, né, por onde ele vai andando ali. Essa é uma figura espetacular, assim, de algo que Deus fez e que a gente vê como que isso é real também nas nossas vidas. Pensando na nossa vida cristã, pensando no pastoreio, pensando na igreja. E é interessante porque a ovelha em si, ela é um animal meio inofensivo. Meio não, né? Totalmente inofensivo. Ela, por exemplo, não enxerga bem, ela não consegue ir sozinha nos campos com um gramado bom, né, com uma comida boa, para poder ali se alimentar. Ela não tem bom senso de direção, ela se perde facilmente e não sabe voltar para onde ela, de onde ela é, né, para o aprisco que ela pertence. A ovelha, ela precisa de grandes cuidados, ela precisa ser cuidada constantemente. Precisa ali, tem até uma expressão que a gente vai ver daqui a pouco no Salmo 23, que é o grande salmo, né, que Deus, que Davi fala, né, que o Senhor é o nosso pastor. Fala que coloca unge a ovelha com óleo ali, que é para poder espalhar as moscas, né, da visão, para não atrapalhar a visão da ovelha. Então, a ovelha, ela precisa de cuidado. Ela precisa de alguém para guiá-la, de alguém para cuidar das feridas que ela tem, de alguém para levar ela para comer, como eu falei. Então, a ovelha em si, ela é muito, muito, muito necessitada. E sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? É que essas ovelhas somos nós. Nós somos ovelhas. Nós somos, muitas vezes estamos feridos, muitas vezes estamos com alguma coisa que esteja incomodando o nosso coração, a nossa mente. Somos fracos, necessitados, muitas vezes perdidos, não sabemos para onde ir, não sabemos para que direção tomar. Mas nós temos um bom pastor. E esse pastor é Cristo. Esse é o nosso Deus que cuida de cada um de nós. E o pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas. E nos tempos de Israel, eu acredito que até nesse vídeo, talvez, não sei, mas era muito comum nos tempos de Israel os pastores dar nome para cada uma das ovelhas. Eles conheciam cada uma delas. Ele conhecia cada uma das dificuldades de tal ovelha, como que a ovelha reagia diante das situações, de uma situação mais difícil. Então Deus conhecia, os pastores conheciam cada uma de suas ovelhas. E Deus, ele é assim também com a gente. Ele conhece cada uma de suas ovelhas. Ele sabe das lutas de cada uma das suas ovelhas, das alegrias de cada uma das suas ovelhas. E interessante, a gente vai ver mais para frente, que essa profissão de pastor, muitas vezes por nós, né, nos dias atuais, ela é um pouco negligenciada. E quando a gente olha para as histórias da Bíblia, especialmente aquela história em que Saul, ele é rejeitado como rei, e aí Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, né, e aí ele vai escolher o novo rei. E aí chama lá os irmãos de Davi, o fortão, o bonitão, não é esse. Ué, cadê? Não tem mais nenhum? Ah, tem um sim, mas ele está lá no campo, né, cuidando das ovelhas. O mais novinho. E aí a gente pode pensar, nossa, Davi era um pastor de ovelhas, nossa, coitado dele. Mas a verdade é que essa profissão de pastor de ovelhas era algo muito difícil. Era uma profissão pesada, porque o pastor, ele necessitava de muito cuidado com relação às suas ovelhas. E eu não sei se vocês lembram também, quando Golias, ele está ali afrontando, né, o exército de Israel, né, todo o povo, e Davi, ele se oferece para lutar contra Golias. E as pessoas meio que, não, quem que esse moleque aí quer lutar? Não dá, né? Os guerreiros aqui de Israel estão todo mundo com medo do gigante. E você desse tamanho quer lutar? E ele fala, pô, já matei urso. Já peguei leão pela barba. e matei. Por quê? Porque ele era um pastor. Ele tinha que cuidar do seu rebanho. E o pastor, de verdade, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que Davi fez muitas vezes. Não que ele tenha morrido, né, e deu a vida dele pelas ovelhas, mas ele vê o urso, ele pegou o urso. Vê o leão, pegou o leão pela barba. Já pensou se pegar um leão pela barba? Consegue? Esse dia eu estava vendo um vídeo de um safari onde as pessoas estavam visitando na África. E aí veio o leão, assim, meio revoltado, né? Um leão macho, em cima do carro. E aí o leão chegou perto. Nossa, a cabeça do leão é muito grande. Cabeça mais juba. Se você vê assim, um leão de perto, você fica apavorado, porque ele é gigante, é forte. Imagina você pegar um leão daquele no braço. Com uma espingarda, talvez mais fácil, né? Se você for bom, souber atirar. Agora, imagina você pegar no braço. Foi o que Davi fez. Ele pegou o leão no braço. Então, a profissão de pastor ali era muito difícil. Era o pastor, ele tinha que tomar ali, escolher os melhores pastos para suas ovelhas. Porque as ovelhas, elas não sabem ali, como a gente já viu, comer da forma correta. Então, o pastor precisa levar. Não, esse aqui é o gramado que vai ser bom para a ovelha. Ela precisa comer aqui. Ele levava água para as ovelhas. Então, essa é a figura que Jesus está usando aqui com relação a os pastores de verdade. E Jesus, então, ele está falando que o grande pastor, né, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor, porque elas conhecem o pastor. E aí o versículo de 7 a 10... a gente vê a porta, né? Jesus está falando que ele é a porta. Essa porta que conduz à vida. Versículos de 7 a 10 diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. Lembra a ênfase aqui? Ele está enfatizando: ó, eu sou de fato a porta das ovelhas. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus se identifica claramente dizendo que ele é a porta. Mas como assim Jesus é a porta? Por que a porta? Por que Jesus ele é a porta? E é muito interessante que no aprisco tinha ali uma porta, né, que, como a gente falou no começo também, que era a porta de entrada e a porta de saída do aprisco. E quando chegava o momento ali das ovelhas descansarem, o que, que o pastor fazia? Ele deitava na porta. Como se ele de fato fosse a porta mesmo. E aí as ovelhas não saíam, os predadores também não entravam. E o pastor estava ali, então, na porta. Então, essa figura que Jesus está falando aqui, dizendo que ele é a porta, ele está falando que, de fato, ele é aquele que cuida das ovelhas. Pode vir ladrão, pode vir predador, leão, urso, qualquer outra coisa que for lobo, ele está ali. E o pastor, então, quando estava ali deitado na porta, cuidando ali da entrada e da saída do aprisco, quando chegava um predador, ele atacava o predador. Ele ia para cima do predador. Ele não fugia. Ele não escapava e deixava suas ovelhas. Já viu aqueles vídeos? Já falei isso aqui uma vez, né? Já viu aqueles vídeos que é pegadinha, né? Que aí tá um homem e uma mulher. Um namorado ou a namorada, né? O marido ou a mulher. Aí vem algum perigo. Seja um palhaço lá à noite, né? Com uma serra na mão. E aí o que o homem faz? Ao invés de ele pegar a mulher no colo, né? E sair correndo, o que ele faz, ó? Foge e deixa a mulher lá. E a mulher fica lá, né? Tentando correr, enquanto lá o perigo está lá, né? E Jesus está falando assim, ó. Eu sou a porta. Se o perigo vier, eu não vou correr e deixar as minhas ovelhas aí. Eu vou ficar aqui até o fim. Eu vou estar aqui deitado. Então essa figura da porta, ela aparece também em outros lugares na Bíblia. Se a gente for lá em Mateus, por exemplo, Jesus ele vai falar de duas portas. Quais são as duas portas? A porta estreita e a porta larga. A porta estreita, ela é um caminho difícil. Ela é estreita, né? Mas é a porta que conduz à vida. É a porta da salvação. E existe a porta larga, que é a porta que conduz à morte, à perdição. Então Jesus, algumas vezes, né, a gente vê ele usando essa expressão de porta. E ele está falando que ele é a porta da salvação. Quem já viu aquele programa do Silvio Santos? Eu esqueci o nome do... Porta da Esperança. Boa. As pessoas esperavam ganhar alguma coisa ali, né? Seja um carro, na época que eu assistia tinha carro, tinha casa. Ou às vezes era alguma coisa ruim que saía, né? Não lembro o que era, não era um mico, era alguma coisa que saía lá da porta e a pessoa ficava triste, porque não ganhou. E Jesus, então, ele está falando que ele é a porta da salvação. Todos nós necessitamos de salvação, porque nós somos pecadores, e isso nos diz o apóstolo Paulo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então nós precisamos de uma salvação. E Jesus está falando, eu sou essa porta da salvação. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Será salvo. Ele entrará, sairá e encontrará pastagem. Então Jesus está se colocando como essa porta. E aí, como eu citei para vocês, o Salmo 23... Esse é um salmo muito famoso e conhecido também, aí mundialmente, porque é um salmo que todo mundo gosta. E aí, a gente vai ler esse salmo, deixa eu só abrir aqui, que fechou. O Salmo 23, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, e aqui é Davi falando, tá? E lembra que Davi ele foi um pastor de ovelhas, ele sabe do que ele está falando. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Lembra que a gente falou disso? E meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o Salmo 23. Um salmo que mostra o cuidado de Deus para com as suas ovelhas. E Davi diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu gosto de uma música do Projeto Sola, que é a música que é o Salmo 23, né, que eles cantam, bem legal, das antigas, não é das novas essa, mas das antigas. E que ele cita um sermão de um pastor chamado Richard Baxter, que ele diz, né, que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então é o que o versículo 1 nos diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, tudo o que Deus nos deu é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Só que o nosso coração ganancioso, egoísta, ele sempre quer algo mais. Deus e Jesus não é suficiente, eu preciso de mais. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais reconhecimento. Eu preciso de mais prestígio. Eu preciso de mais, de mais, de mais. Deus e Jesus não está suficiente para mim. Eu quero mais. Mas Davi está dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, ele nos leva para lugares bons, para termos o suficiente para nós. Então Jesus está falando isso, que ele é a porta e quem entra por essa porta não tem necessidade de mais nada, pois já encontrou tudo. Já encontrou a salvação, já encontrou o refrigério, já encontrou a sua esperança. E o versículo 10, ele diz que O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E de novo, sempre quando eu ouvia esse versículo, né, eu achava que Jesus estava falando de quem? Do diabo. Sempre foi me ensinado isso, né? Não, Jesus está falando do diabo aqui. O diabo vem para matar, vem para roubar, matar e destruir. É claro que o diabo ele faz tudo isso, tá? Ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas o contexto do nosso texto aqui, ele está falando dos falsos pastores. Ele está falando dos falsos mestres. Ele está falando aqui dos fariseus, que se achavam pastores daquelas pessoas. Mas, na verdade, eles eram falsos. Eles eram mentirosos. Então, Jesus, ele se coloca como aquele que é o grande pastor. E o ladrão, né, e aí ele está falando, usando de novo aqui a figura de pastor, ovelha, aprisco, né, o ladrão ele vai lá, rouba as ovelhas, né, destrói tudo, ele só serve para isso. E aí eu trouxe um contraste para a gente do pastor e do ladrão. Aqui o pastor de ovelhas e do ladrão de ovelhas. O pastor, ele entra pela porta. Já o ladrão, o que, que ele faz? Ele sobe por outra parte. Ele dá o jeitinho dele lá de roubar a ovelha. De tirar lá as pedras, né? Fazer um buraquinho, sei lá. Alguma coisa ele vai fazer para roubar. Ladrão é esperto, vocês sabem, né? Porque ele sempre vê quando a gente não está esperando. E aí vem e rouba. O pastor, ele age com legitimidade, com transparência. Ele não precisa de atalhos para entrar ali no aprisco. Já o ladrão, ele usa da sua manipulação, ele usa da sua expertise. E quando a gente lembra, a gente traz para o nosso contexto e a gente aplica para as nossas vidas, pensando em pastores agora homens, e pensando em falsos pastores, né, falsos líderes, a gente vê que os pastores, eles precisam conhecer as suas ovelhas pelo seu nome, cada uma delas conhecer as suas histórias, suas dores, os seus limites, ter um relacionamento pessoal com cada uma delas. Mas o ladrão, ele trata o rebanho como massa, como número. Não conhece as suas ovelhas, mas ele usa das suas ovelhas, seja para enriquecer, seja para ganhar fama. O pastor, ele tem a sua voz reconhecida, como a gente viu no vídeo. Ele é coerente, ele é alinhado com a palavra de Deus. As ovelhas seguem porque confiam neles. Já o ladrão, ou o falso pastor, o falso mestre, ele tem uma voz sedutora. Ele é centrado nele mesmo, no homem. As ovelhas seguem por medo ou por promessa. Pelo que eles oferecem, pelo que eles prometem. E por último, um pastor, ele busca maturidade espiritual, ele busca perseverança, confiança em Deus. Mas o ladrão, ele rouba a fé, ele rouba a alegria, ele rouba a liberdade das pessoas. E Jesus, ele é o grande pastor. Existem vários pastores bons, homens, né? Agora falando de pastores homens, de igreja, né? Existem muitos pastores bons, mas também, infelizmente, existem muitos pastores maus. Pastores que estão enganando pessoas, que estão usando da fé das pessoas para enriquecerem, para ganharem fama, para terem uma vida boa. E aí hoje até a Jade me mostrou um vídeo, não era de um pastor, não era um pastor, mas era um homem, acho que era até numa comunidade, assim, numa favela do Rio de Janeiro, e ele estava numa Lamborghini branca. E junto da Lamborghini branca dele, ele vinha carregando algumas lanchas. Sabe, lancha não, tipo jet ski, né? De ir pra praia, né? E aí pegaram esse vídeo e fizeram um título assim, né? O pastor chegando na igreja como é que era? O pastor chegando na igreja, dentro da comunidade, né, dos seus fiéis ali, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí, né, a Lamborghini ali seguida do jet ski, né, um monte de coisa. Então, infelizmente, atualmente, né, muitos pastores, ou na verdade, grande parte da população no Brasil, vamos falar do nosso país, tem uma imagem negativa de pastores. E aí eu lembro até que eu ouvi uma estatística de que quando um pastor ele vai no banco ali pedir um empréstimo para o banco e o banco fica sabendo que é um pastor, eles negam. Porque os pastores estão com a fama de não pagar, de que pegam dinheiro emprestado, mas não cumprem com suas responsabilidades. E além disso, pastores ricos, com suas fazendas, com seus gados, com suas mansões, seus carros. E aqui eu não estou falando que um pastor não pode ter um carro bom, uma casa boa, não é isso. Mas infelizmente muitos usam da fé das pessoas para poder enriquecer. E a gente não precisa nem citar nomes aqui, não é ético, não é coerente, por enquanto, pelo menos. Mas a gente conhece alguns, a gente sabe como é que isso funciona. Quando a gente olha para a internet, quando a gente olha para a televisão, o que, que acontece? Mas, Cristo é o único caminho de acesso a Deus. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele deu a vida, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E os versículos de 11 a 13, a gente vê que Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. Ele está falando: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pode vir ladrão, pode vir lobo, pode vir urso, pode vir quem for. Eu vou dar vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele mostra ali para os fariseus, né, aqueles que se achavam os pastores, ou que, na verdade, queriam, de alguma forma, mostrar que eles tinham uma certa autoridade sobre as pessoas. Ele está falando: não, eu sou o bom pastor. Então, diferente dos mercenários, dos enganadores, Jesus, ele não abandona o seu rebanho. Ele não larga as suas ovelhas. Pode vir o que for, pode vir as dificuldades nas nossas vidas, os problemas, Jesus sempre estará lá com a gente. Mesmo quando a gente promete fidelidade a Ele. Lembra quando Pedro falou para Jesus? Jesus falou: ó, importa que eu morra agora, né? Chegou a hora e tal. Não, que isso? O Senhor não vai morrer, não. Nós vamos estar aqui até o final com o Senhor. Pode contar com a gente. Quando o problema veio, o que, que Pedro fez? Opa, eu não quero passar por isso aí não, estou fora. Né, negou 3 vezes Jesus ali. Depois Pedro foi restaurado, tá? Ele mudou ali o seu coração, mas foi embora. Jesus não. Jesus disse lá em Mateus 28: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus promete estar com a gente todos os dias. Os fariseus buscavam seus próprios interesses, não o bem das pessoas. Foi assim com o cego, lembra? Capítulo 9 aqui, toda essa história que Jesus está contando. O que eles deveriam fazer? Nossa, glória a Deus, Jesus curou um homem que era cego de nascença. Não, peraí, curou no sábado? Pô, quem é esse cara que está curando no sábado? Absurdo. Então Jesus, ele buscava o interesse das pessoas, diferente dos fariseus. Jesus se coloca como o bom pastor, o grande pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E quem é o seu pastor? Quem que é o seu pastor? É Cristo? Ou você mesmo? Ou as suas vontades? Os seus desejos? As pessoas que você segue? Quem é o seu pastor? versículos 14 e 15, Jesus diz: eu sou o bom pastor, né? Ele repete aqui o que ele tinha dito no versículo 11. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele conhece cada uma de suas ovelhas. Lembra que a gente falou que os pastores normalmente davam o nome ali para as ovelhas e conhecia cada uma delas? Jesus também conhece cada um de nós. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é uma ovelha de Jesus. E ele sabe o que você está passando. Ele sabe das suas dificuldades, seja de saúde, seja financeira, seja de problemas de relacionamentos com outras pessoas. Jesus sabe de tudo isso. E ele quer ter uma relação com essas ovelhas. Jesus, ele compara o relacionamento dele com as ovelhas com o relacionamento dele com o Pai. Então ele está falando, ó, assim como o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas. E isso aqui é muito profundo. Porque Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo. Ele tem um relacionamento com o seu filho desde sempre, desde a eternidade. E Jesus está falando, assim como o Pai tem um relacionamento comigo, assim como o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas. E isso é o que deve acontecer entre nós e Deus. Se somos de fato suas ovelhas, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser de uma forma profunda. Você consegue ouvir a voz de Deus quando ela é falada para você, assim como aquelas ovelhas ouviram a voz do seu pastor? Ou você ainda fica muito confuso com outras vozes que aparecem por aí? Você ouve a voz de Deus na sua vida? Então nós somos chamados a conhecer a Deus intimamente, para que quando a voz dele vier na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, a gente saber que Deus, que é Deus quem está falando com a gente. Então a gente precisa ouvir a voz de Jesus. Você conhece a voz de Jesus? No versículo, capítulo 10 ainda, alguns versículos para frente, João capítulo 10. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou certo. É isso mesmo. João capítulo 10, versículos de 25 a 30. Que diz assim: respondeu-lhes Jesus. E aí é o que é a continuação, tá, do texto. Aqui a gente falou no versículo 16, mas o assunto aqui é o mesmo. Respondeu-lhes Jesus: já vo-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só o que Jesus está falando para os judeus aqui, né, para os fariseus. Vocês não creram, vocês não creem, por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E só para você saber, depois que Jesus falou isso aqui, os judeus, os fariseus queriam matar Jesus de novo. Tá? Porque ele se colocou aqui como dizendo que ele e o Pai é um só. E nos versículos em diante, os fariseus vão tentar matar Jesus, assim como já estão fazendo desde o capítulo 3 de João. Tá bom? Mas eles não conseguem ainda. Pode, não é spoiler, né? Vocês já leram o livro de João? Não, né? Então Jesus, ele se coloca como o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe de cada uma delas. E o versículo 16, para finalizar, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E aqui é uma situação fantástica, pensando em mim e pensando em você. Porque até o momento, Jesus está falando das suas ovelhas judias, vamos dizer assim, Está falando dos judeus, do cuidado que ele tem com aquelas pessoas. Mas Jesus está falando, no versículo 16, que ainda tem outras ovelhas. Não deste aprisco. Não deste aprisco. Não dessas aqui que eu já estou cuidando. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus, aqui nesse ponto, ele está anunciando algo que estaria por vir. E não é a primeira vez que Jesus está anunciando isso, porque já desde o Antigo Testamento isso está acontecendo. O que, que Jesus está falando aqui? Que agora, outras pessoas, né, seriam alcançadas além dos judeus. E quando a gente vai para Atos, ali especialmente, né, quando a igreja está surgindo, o apóstolo Paulo, ele é aquele que é conhecido como o grande pregador para os gentios, para aqueles que não eram judeus, porque até o momento o pessoal estava ali, né, os apóstolos em Jerusalém, pregando o evangelho e tal, para os judeus, o apóstolo Paulo, ele é enviado a pregar o evangelho aos gentios. E aí então outras pessoas passam a conhecer o evangelho, a conhecer de Jesus. Então Jesus, até aquele momento, ele tinha vindo para os seus. Lembra lá, João capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano, ou versículo 12? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos os que creem em Jesus são considerados agora ovelhas de Jesus. Então o plano de Deus sempre foi reunir o seu povo. E aí mais adiante, no capítulo 17, em João, Jesus vai fazer uma oração, né, que é conhecida como a oração sacerdotal. E ele então ora por todos os seus discípulos, ora por aqueles que haveriam de crer. Aqueles que haveriam de crer. E ele deseja que esses que viriam a crer andem em unidade. Andem juntos, no mesmo propósito. Então a unidade do rebanho, ela está profundamente ali, fundamentada em Jesus. O corpo de Jesus, ele é formado por um único rebanho. E esse único rebanho tem um único pastor. E quem que é esse pastor? É Cristo. É Jesus. E a pergunta é, você faz parte desse rebanho? De novo, Jesus é o seu pastor? Você faz parte desse rebanho? Se caso você não faça parte desse rebanho, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Para que você permita que Jesus seja o seu grande pastor. Para que ele fale aos seus ouvidos, para que ele fale ao seu coração. E assim você ouça a voz dele e seja guiado para pastos verdejantes. E isso não é que você vai ter uma vida boa em Jesus. Não estou prometendo aqui maravilhas seguindo Jesus. Talvez se você começar a seguir Jesus hoje, você vai ter só problemas daqui para frente. Então Jesus, mesmo diante desses problemas que podem vir à frente, ele é o nosso grande pastor. Ele está cuidando de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Então, para a gente finalizar, só refletir algumas coisas que a gente já falou, mas só queria trazer aqui de volta. A gente precisa avaliar quem nós seguimos, quais vozes nós temos ouvido. Eu já estou falando isso há um tempo, né? Quando a gente fala de internet, de Instagram, rede social, são tantas vozes que aparecem para a gente. E quais vozes nós temos seguido? Será que é a voz do grande pastor? Aquele que deu a vida por nós? Ou são vozes daqueles que se fingem grandes pastores? Mas que só pensam em si, que só pensam em enriquecer, que só pensam em ganhar fama. Que tiram a liberdade das pessoas. Quantas pessoas a gente não vê sendo enganadas por homens que prometem, vem aqui, traz o seu salário mínimo, traz tudo que você tiver, Deus vai te abençoar, você precisa ter fé. Vai tirando a liberdade das pessoas. Não ouçam a voz desses homens, desses falsos pastores, mas ouçam a voz de Cristo, que é o nosso bom pastor, que é o grande pastor, que dá a vida por nós. Ele não tira de nós, mas ele dá a sua vida. A segurança da nossa salvação está exclusivamente em Cristo. Não são nas coisas, não são em pessoas, não são nos bons pastores que existem por aí também. Nossa segurança da salvação não estão nessas pessoas, mas elas estão em Jesus, aquele que está deitado na porta do aprisco. Quando vir um lobo, um urso, um leão, ele vai nos defender. Devemos confiar naquele que provou o seu amor, entregando-se por nós, que é Jesus. Se tem algum problema, alguma dificuldade hoje na sua vida, confie em Cristo. Confie nele. Ele está olhando para você, ele te conhece. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas aflições, as suas lutas. Como está a nossa comunhão com o bom pastor? Você consegue identificar a voz de Jesus quando você precisa de resposta para algo? Putz, eu estou precisando aqui de uma resposta para tal situação. A gente consegue ouvir a voz de Deus? Lembra quando... Aqui é uma situação hipotética que eu vou trazer, né? Quando Abraão vai com Isaac para o altar, né? E ele sabia que ele ia ter que matar o filho dele. E aí ele chega lá no altar, eles estão indo, né, no caminho. Cadê? O menino pergunta, né, Isaac, cadê o cordeiro, né? Cadê? O que a gente vai sacrificar? Calma, Deus proverá, né? E aí ele chega lá no momento, quando ele vai dar a cravada no menino lá com o machado, Deus fala com ele. Abraão, Abraão, né? E aqui de novo, né? Já estava tudo, né, preparado por Deus. Mas imagina se Abraão não ouve a voz de Deus. E ele ia matar o menino, que era aquele que ia ser a descendência toda, né, de Israel. E é claro que Deus poderia fazer um monte de coisa. Mas só estou trazendo aqui uma situação onde, se a gente não está sensível à voz de Deus, que é o nosso grande pastor, a gente pode se meter em grandes problemas. A gente pode se meter em grandes problemas. E por último, somos chamados a viver em unidade, submissos ao mesmo pastor. Somos do mesmo rebanho. Somos do mesmo as ovelhas. Quer dizer, somos ovelhas diferentes, né? Cada uma com a sua particularidade. Mas temos um só pastor, que é o que cuida de cada um de nós. Imagina se todas aquelas ovelhas ali saindo batendo de cabeça umas com as outras, né? Violência pura no rebanho, no aprisco. Imagina, luta livre no aprisco. Ia ter problema, ia morrer todo mundo ali, ia ficar no máximo uma, que ia ser a vencedora de todas, mas, né? Mas Deus não quer isso de nós. Ele quer que as ovelhas andem juntas, em unidade, no seu propósito, mesmo diante das situações mais difíceis das nossas vidas. Tá bom? Então que a gente possa ouvir a voz desse bom pastor, desse grande pastor, que é o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós, que se entregou a nós. Louvado seja o nome dele nesta noite. Eu queria orar com você ainda, agradecendo por esse tempo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque Cristo é o nosso bom pastor, ele deu a vida por nós. E agora sim a gente pode entrar pelo aprisco, sair, encontrar boa alimentação. Pai, louvado seja o Senhor por isso. E nós te agradecemos porque o Senhor tem falado ao coração de cada um de nós. E pedimos, Pai, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, trazendo arrependimento, trazendo salvação, Deus. Que nosso coração, Pai, esteja preparado, Deus, para ouvir a Tua voz. Que a gente busque esse relacionamento contigo, para que assim a gente consiga entender, ouvir a Sua voz, Pai, diante das nossas lutas, diante das nossas dúvidas. Que o Senhor seja a voz que prevalece nos nossos corações. Então, não deixe que as nossas vontades, não deixe que as outras vozes que tanto existem nesse mundo possam tomar o lugar do Senhor, mas que o nosso coração esteja atento àquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Então, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos ajude, nos ensine. Em nome de Jesus. Amém.